Paraná em Rede está de volta.
O Paraná regulamentou a Lei Federal Anticorrupção e também chamada de Lei da Empresa Limpa.
A governadora Cida Boighetti assinou nesta segunda-feira decreto que regulamenta no Paraná a Lei Federal Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa. Ela responsabiliza as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e se aplica a todas as empresas que mantêm contrato com o governo do estado, como fornecedores ou prestadores de serviços e empresas públicas de economia mista. Cida disse que a medida vem ao encontro da política adotada nessa gestão, baseada na transparência, trabalho e respeito à população. Ela também destacou todo o trabalho da equipe que se dedicou para elaborar esse decreto, que já vem adotando medidas importantes desde o início da gestão para reforçar cada vez mais o combate à corrupção.
Eu me sinto bastante honrada em participar, em assinar hoje esse decreto, que realmente vai possibilitar a apuração dentro dos processos administrativos.
O decreto regulamenta importantes instrumentos de combate à corrupção, como o processo administrativo de responsabilização e os acordos de leniência. Caso seja identificada a violação de um dos itens dispostos na lei, a controladoria poderá instaurar e julgar processo administrativo de responsabilização. O decreto traz o passo a passo desse processo. De acordo com o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo de Moura, o decreto reforça uma mensagem da lei nacional que busca desenvolver a integridade corporativa das empresas que fornecem serviços e produtos ao Estado.
A lei tem, inegavelmente, um caráter educativo, a partir do momento que busca criar um ambiente limpo para essa relação entre empresário e administração pública. É o fornecedor fornecendo produtos e serviços de qualidade, mas, por outro lado, também exigir que a Secretaria da Fazenda, por exemplo, honre seus compromissos dentro do prazo. Com isso, só essa medida, já diria, traz o empresariado a dosar um bom preço. Ele não vai cobrar um sobrepreço, porque daí ele não saberia quando iria receber. Então, o papel da controladoria é zelar justamente por isso, que a Secretaria da Fazenda honre seus compromissos no prazo, que isso não cause nenhum transtorno para o empresariado, para o fornecedor do Estado, e com base nisso nós teremos efetivamente um ganho na qualidade tanto dos serviços que serão prestados como dos produtos.
A divisão tem sede em Curitiba e unidades em Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e Cascavel. Figueiredo ressaltou que essas unidades no interior possibilitam aumentar o âmbito de atuação, beneficiadas pela entrega de viaturas, treinamentos e capacitações. Desde que foi criada, a divisão já recebeu 235 denúncias e instaurou 59 inquéritos para apuração de desvio de recursos públicos. Repórter William Sopa.
Nesta quarta-feira, diversos serviços gratuitos serão oferecidos à população de Itaperuçu, onde muitos moradores perderam tudo o que possuíam há cerca de 15 dias, quando uma chuva muito forte atingiu o município. A Secretaria da Justiça e Direitos Humanos fará o trabalho de quarta a sexta-feira na Escola Municipal da Alzira Brantes Santana. Serão ofertados serviços como a emissão de documentos pessoais, RG, CPF, carteira de trabalho. Também haverá intermediação para vagas de emprego, cadastro no programa Nota Paraná e também cadastro para a diminuição da tarifa social de luz e água. As pessoas vão receber orientações jurídicas, assistência social, entre outras medidas, como afirma o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, Elias Gandur Tomé.
Documentação, tarifa social de água e luz, com a Sanepar e a Copel. Governo digital, assessoramento jurídico e Detran, Nota Paraná. Atendimentos na área de saúde, atrações culturais, entre outros serviços que o governo do estado do Paraná está disponibilizando para vocês, junto com a prefeitura. Tudo de graça.
Os serviços estarão disponíveis, então, para a população de Itaperuçu, das 9 da manhã às 5 da tarde, a partir de quarta-feira até sexta-feira. Os serviços serão ofertados na Escola Municipal da Alzira Brantes Santana, na rua Setembrino Santana. A temporada de verão será mais longa este ano, já que o carnaval está marcado para março. A Operação Verão do governo do estado também será uma das mais longas, com 80 dias de duração. O governo vai destacar 2.200 profissionais que reforçam o atendimento tanto no litoral do estado quanto na costa oeste.
Nesta segunda-feira, o governo do estado reuniu no Palácio Iguaçu, em Curitiba, profissionais dos órgãos envolvidos na operação para definir os últimos ajustes antes do início da temporada. Os prefeitos dos 7 municípios do litoral também participaram da reunião. Segundo o chefe da Casa Militar e coordenador-geral da Operação Verão, Coronel Maurício Totato, as forças de segurança vão atuar de forma preventiva para evitar a incidência de crimes durante a temporada de verão.
Existe uma integração com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, para que efetivamente todas as ações planejadas elas surtam o efeito, que é a segurança, o bem-estar e o lazer do cidadão paranaense que recorre, seja ao litoral Costa Leste, seja a Operação Verão Paraná na Costa Oeste e outras costas que nós temos no interior do estado.
Serão instalados 89 postos de guarda-vidas na costa litorânea, incluindo 2 novos postos na Ilha do Mel. A partir do dia 21, os guarda-vidas atenderão diariamente das 8h30 da manhã às 7h30 da noite. Após o fim do horário de verão, o período de atendimento será das 9 horas até às 6 da tarde. Também serão disponibilizados postos móveis para atender os municípios de Morretes e Antonina. Uma das novidades do Corpo de Bombeiros do Paraná para essa temporada é o aplicativo da corporação, pelo qual será possível saber a localização dos postos guarda-vidas, além de receber alertas de situações de risco. Major Gerson Gross, comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros no litoral e comandante operacional da Operação Verão, afirmou que este é o primeiro aplicativo com um sistema de alerta georreferenciado.
Mais importante desse aplicativo, que uma vez baixando no seu celular, estando cadastrado, então o seu celular será localizado e se houver qualquer situação de risco na área que você estiver, você receberá um alerta em torno de 1h30 antes, depois 1h e meia hora, principalmente quanto à situação de raios, chuva e vento na área do litoral. E retornando depois para casa, continuando cadastrado.
A Secretaria de Estado da Saúde vai reforçar a estrutura no litoral para atender a população. As prefeituras já receberam R$4.900.000 para pagar os plantões dos cerca de 7 mil profissionais que atuarão no período nos hospitais e unidades de pronto atendimento dos 7 municípios. O Instituto das Águas do Paraná repassou R$7.500.000 aos municípios do litoral para reforçar a coleta de lixo, enquanto a limpeza da areia das praias ficará a cargo mais uma vez da Sanepar, que terá 8 equipes desta função durante o dia, além de limpeza mecanizada com máquinas saneadoras à noite. A companhia também vai instalar as duchas ecológicas em 10 pontos do litoral e outras 2 duchas móveis que percorrerão as praias. Em parceria com a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, a Sanepar vai disponibilizar ainda 9 cadeiras anfíbias para o banho de mar de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Tanto o Sanepar quanto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos vão realizar projetos de educação ambiental no litoral com informações sobre preservação ambiental, tráfico de animais silvestres e maus tratos aos animais. A Copel Telecom vai disponibilizar 118 pontos de Wi-Fi em todos os municípios do litoral, além de instalar totens de atendimento em Matinhos e Guaratuba, a Estação Copel. Também vai realizar atividades com bicicleta e patinete elétricos e demonstrações do uso de placas fotovoltaicas para geração de energia. Repórter William Sopa.
Hoje é dia das recomendações do médico Luiz Nicolodi na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Você conhece uma terapia chamada acupuntura? É uma especialidade dentro da medicina, né? A gente chama de acupunturiatria. E a acupuntura ela tem cada vez mais se revelado como uma estratégia excelente, não só como tratamento central em vários problemas, né, clínicos, mas também como complementar a outros tratamentos. Mas afinal, o que é essa acupuntura? Então, a acupuntura ela nasceu há milhares de anos na China, né, os chineses que foram descobrindo essa terapia, em que a gente estimula através de uma agulha, né, algum nervo periférico do nosso corpo, e esse estímulo, né, em vasos, nervos, ali em musculatura, ele é capaz de levar uma mensagem para o nosso sistema nervoso, né, no nosso cérebro, e o nosso cérebro reage produzindo neurotransmissores, estímulos, né, para vários órgãos do nosso corpo. Então a acupuntura ela trabalha com essa neuroestimulação. O bacana, né, da acupuntura é que ela neuromodula o nosso cérebro e as respostas todas do nosso corpo sem a necessidade de tomar remédio. remédios. Então, se você já toma remédio demais, a acupuntura pode ser um bom caminho para você diminuir seus remédios, né? Se você não quer tomar remédio, também pode ser um bom caminho para você evitar em tomar químicas, né? Então, a acupuntura, ela trabalha dessa forma. Ela é excelente, a resposta clínica é excelente para qualquer distúrbio que a gente chama funcional, seja assim, que não tem lesão no corpo. Tem uma dor no corpo, tem uma gastrite, tem uma enxaqueca, tem uma ansiedade, uma insônia, né? Tem várias condições, um eczema, uma alergia no corpo. Para tudo isso, a acupuntura é excelente, ela traz uma resposta muito boa. Para pessoas que já têm distúrbios já mais graves, com doenças instaladas, a acupuntura ela não vai ser a única terapia, mas ela vai ajudar bastante a diminuir a progressão daquela doença. Por exemplo, hipertensão, diabetes, quem tem câncer está fazendo radioterapia, quimioterapia para diminuir os efeitos colaterais, para diminuir as medicações antihipertensivas, antidiabéticas. Para tudo isso, a acupuntura pode ser útil. Então, hoje, na medicina, ela é considerada uma especialidade da dor crônica, mas não só da dor crônica, em todas essas indicações clínicas que eu venho comentando aqui com vocês. É uma terapia relativamente de baixo custo, a gente não faz exame, a gente não gasta do sistema de saúde, é uma terapia que pode muito bem ter em vários locais, né? Infelizmente ela ainda não é tão divulgada e ela também não está tão acessível às populações, mas ela é uma terapia de baixo custo. Se você não tem no teu sistema de saúde perto da tua casa, fale com o seu prefeito, com o seu vereador, com o seu deputado, para que se coloque ambulatórios lá de acupuntura, que vai trazer benefício para vocês. Uma coisa que é importante, a acupuntura ela deve ser feita junto com um diagnóstico clínico responsável. A retirada das medicações tem que ser feita de forma muito cuidadosa. Então, por tudo isso, a acupuntura hoje deve ser feita por médicos. Tem muitos leigos que fazem acupuntura e o efeito não vai ser o mesmo e também vai mexer no tratamento que a pessoa já está fazendo, e isso a pessoa que é leiga não vai saber mexer nisso, não vai saber interpretar um exame. Então é importante que tenha médicos acompanhando você nesse tratamento. Meu nome é Luiz Nicolodi, sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Desejo uma ótima terça-feira para você e te espero amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.